Você está ouvindo Sete Pontos.
De volta com Sete Pontos, eu não vou cantar. Gostaria, mas não vou cantar, porque eu quero que vocês se mantenham aí, que a conversa está boa. Tô conversando com a mãe Bárbara de Amanjá, do terreiro Help, lá de Matinhos. A Luciana está perguntando onde fica o terreiro. Depois a gente tem que colocar aqui nas redes sociais.
Isso, fica no bairro Riviera, em Matinhos.
Tá.
Depois eu passo... Falo? Você dá o endereço?
Pode falar o endereço. É. E depois vocês colocam ali no nosso... Depois que a
no
gente...
No post?
É. Depois que a gente encerrar, vocês põem ali. Porque o Insta faz disso, né? Quando a gente encerra, todos os comentários e tudo que a gente colocou ali some.
Some. Ah, que dó.
Então tem que sempre ser depois, pra daí colocar o endereço.
Tá. Fica na rua 19 de dezembro, número 1180, no Balneário Riviera, Matinhos.
Tá. Tá bom, Lu? Vai lá. Vai lá, depois conta pra gente. Quando eu for pro Isso. litoral, vou também.
É, a gente tem o nosso Instagram, né? O arroba Help Luz e Paz. Aí a gente posta, porque não tem gira toda semana. Uhum. Porque eu faço um curso em Curitiba. E aí um fim de semana, pelo menos, eu tô por aqui. Então, geralmente, a gente faz a cada 15 dias a gira. No, tá. Nos sábados.
Então, depois vocês entrem lá. Bom, agora vocês já estão seguindo o Insta dos Sete Pontos. Vai ter aí no post, na nossa entrevista aqui. Ela vai colocar tudo direitinho.
Isso.
E segue lá o Insta.
Segue o Insta. Isso, segue nosso Insta.
Bom, a gente está falando dos hospitais espirituais, né? E desse trabalho que é feito tanto no astral Isso. quanto aqui. E eu achei sensacional você dizer que a tua mãe viu o hospital.
Sim.
Porque a gente fica imaginando, né? O que que acontece lá no trabalho que a gente faz também na apometria. Tem gente que vê a rampa do hospital descendo, se abrindo, assim. Os espíritos chegando. É uma coisa linda, né?
É. Incrível.
E esses departamentos, você falou, do hospital, você acha que são departamentos de com o hospital mesmo, assim, UTI, cirurgia, quarto?
É, um pouco sim, e outras coisas também. Então, assim, tem... Ela escreveu o sonho, e eu ia trazer pra poder ler pra vocês, mas eu não sei onde enfiei o papel. Mas eu vou achar, Entendi. Outro dia eu volto pra ler o sonho. Mas é assim, tem esse pronto-socorro, então, no começo, né? E aí vai subindo, assim, áreas de atendimento mesmo, né? Para esses espíritos. Alguns que ainda estão perdidos, né? Uhum. Alguns que precisam permanecer adormecidos por mais um tempo para tratar. E aí tem áreas de estudo. E eu lembro que o último andar, que é comandado pelos herês... É a área onde os espíritos vão sendo preparados para reencarnar. Então, ela...
Comandado pelos herês.
Sim. A herê Marianinha, que trabalhava
que
com a minha
amor.
Mãe, né? Ela é a chefe dessa região, né? E aí, ela... Nesse sonho, ela viu muitas crianças, né? E quando ela viu essas crianças, ela imaginou que eram herês. E não eram, né? Eram espíritos, né? Já voltando para a infância para se preparar para a reencarnação.
Nossa,
então, tem
que coisa linda.
Esse trabalho também. Bem incrível.
Incrível. Maravilhoso.
Sim.
Que coisa sensacional. E você falou que vocês trabalham com psicografia também.
Isso.
O que é maravilhoso também. Eu tenho visto muito terreiros que tem agora esse trabalho. E assim, de novo, saravá Umbanda, né?
Sim.
Porque a Umbanda é a única religião... Que você pode... O que, que você faz? Eu aplico o reiki. Pode.
Tudo.
Trabalho com cristais. Ótimo. Faço cromoterapia. Maravilha. Eu faço cirurgia. Sim. Tudo. A Umbanda abraça tudo. Abre as portas para tudo. Trabalha com tudo que for para fazer o bem. É maravilhoso.
É.
Porque a psicografia era, até muito pouco tempo, uma característica, um trabalho feito pelos centros espíritas, né?
Isso.
E agora a Umbanda está abrindo as portas também.
Tá. É, eu sempre falo assim, Márcia, que na minha vivência, né, eu sempre entendi assim o centro espírita como uma base muito teórica, e na Umbanda a gente veio para a prática, né? Então, assim, também existem centros e centros, né? É que o centro espírita que a gente participou por muitos anos, né, que é o centro do nosso coração, assim, também, é um centro federado à federação, né? E aí a gente sabe que nos centros, né, que são federados, eles não têm, assim, por exemplo, esses trabalhos de cura, né? Não tem essa parte. E aí outros centros já têm, né? A cromoterapia, o reiki e tudo mais, né? E aí, realmente, a Umbanda já vem daí para abraçar todas as frentes, né? Então, a minha mãe também trabalhava com florais, né? Então, a vovó Maria Conga começou a falar na cabeça dela, né? Crab apple. E a minha mãe, que é isso, né? Que ela quer falar, ela quer prescrever para a pessoa, mas eu não sei o que que é. E aí, ela foi procurar e foi estudar os florais. Então, ela receitava... A vovó Maria Conga receitava florais também. Então, assim, tudo faz parte.
Tudo, sim. Gente. E faz muito sentido, porque a Umbanda trabalha com a natureza, né? Os florais são... Sim. Vem exatamente. De ervas, de flores, então o banho de ervas e o floral tá tudo certo.
Sim. É, então, e aí, como é que despertou isso no nosso terreiro, né? A Manu, que era essa filha da casa, né? Ela começou, na verdade, antes da Manu, alguns filhos já começaram a ter isso, essa vontade de escrever, né? Então, mãe, tá vindo textos, né? E aí começou esse trabalho, então, né, da psicografia, algumas pessoas recebendo, né? E aí o Caboclo Piatã, que era o guia da linha de Ogum, que trabalhava com a minha mãe, né? Era um Ogum de lei. Que era o guia-chefe da nossa casa, ele começou a orientar, então, esse trabalho da psicografia, né? Para várias pessoas. Eu também já trabalhei com a psicografia. Mas aí a Manu despertou, assim, de repente. Ela acordou um dia, na casa dela ainda, né? E viu uma freira parada na porta dela. E ela, vamos trabalhar, minha filha. E ela, desesperada, ela morria de medo do espírito. Só
não,
que ela
não, eu não aguento mais ouvir um bandista falar que tem medo de espírito. Imagina o guia falando o quê? O quê que você tá me dizendo?
Parece que é meio normal, né? A gente trabalha coisas, né? A gente incorpora, mas não aparece na minha frente.
Oxi, eu sou a pessoa que quero ver e pra mim ele fala, não, você não. Você não
vai ver.
Não vejo, não escuto, não nada.
É. Eu falo que é o crer sem ver, né? É. Eu falo assim, nosso objetivo nessa vida é o crer sem ver, porque eu também não vejo nada.
O meu é esse.
Mas
também.
A gente tá aí, né, firme.
Isso aí. De vez em quando tem aquela do que eu tô fazendo aqui, que eu acho que não tem ninguém aqui, mas depois vai, né?
Isso, exatamente. Enfim, e aí. Ai, nem sei se eu vou fofocar aqui, né? Mas enfim.
Fofoca.
É. A Manu viu essa freira, né? E ela se apresentou como irmã Dulce.
Oh.
Só que a Manu não conhecia, né? A irmã Dulce. A história, né? Da irmã Dulce e tudo mais. E ela chegou pra minha mãe e falou... Mãe, eu vi um espírito, né? Uhum. Era uma freira. E ela se apresentou como irmã Dulce. Aí minha mãe... A irmã Dulce dela? Eu não sei quem é a irmã Dulce. Aí... Foi procurar na internet e era a própria, né? Então, ela veio...
Que maravilhosa!
Sim, ela veio escrever livros, tanto contando um pouco da história dela no plano espiritual, como... Ai, esses livros, assim, eles ainda não estão prontos para serem lançados, né? Só a Manu sozinha recebeu 3 livros.
Uau.
Eles são enormes, tipo, livros de 400 páginas. E a Manu, num período de 8 meses, eu acho, ela recebeu esses 3 livros, né, que trazem, assim, algo muito além, assim, porque fala de dimensões, de quadrantes da galáxia, então é algo, nossa, é um, assim, sabe, uma explosão de pensamento, assim, é uma coisa incrível, né, que eu falo assim, vamos com calma, porque não sei nem se o mundo tá preparado.
Se veio o mundo, não sei, mas tem uma meia dúzia aí que deve estar, porque senão o livro não teria vindo, né?
Sim, então ainda, mas a gente precisa, né, agora revisar as duas, né, a minha mãe e a Manu estavam muito firmes nesse trabalho, só que, enfim, foram embora e deixaram inacabado. Né? A gente tá nesse processo.
Fizeram o principal, agora vou finalizar com vocês.
Exatamente. E nesse meio tempo, a Manu começou também a receber cartas. Né? Só que ela recebeu muitas cartas. Então, tipo, em cada sentada de uma hora, ela recebia 100, 120, 150
Nossa.
Cartas.
Nossa!
Ela desenvolveu, assim, uma psicografia mecânica. Então, a gente tem guardado lá no terreiro cerca de 8 mil cartas. Quase 9 mil cartas.
Mas essas cartas são endereçadas a alguém?
São. Todas com nome, de, para. E aí a gente precisa começar esse trabalho.
Tá precisando de um carteiro com urgência.
Sim.
Precisa começar a entregar essas cartas.
Estamos anunciando aqui pela primeira vez, né? Essas cartas estão todas lá no terreiro. A gente tem um site. www.helpluzipaz.com.br. E nesse site a gente colocou as cartas Só que, por causa da lei de proteção de dados, a gente não pode pôr os nomes no site.
Uhum.
Então, tem todas as iniciais, uhum, né? Então, D, B, A, C, para, J, F, né? Então, tem todas as iniciais
lá. Mas tem
lá
o texto da carta?
Não, a gente só vai, a gente vai liberar os textos, porque os textos têm muita informação pessoal.
Pois é.
É, a gente não pode pôr isso na internet, né? Porque a lei de proteção de dados não permite a gente divulgar, né? Tem muito nome, acontecimentos,
sim,
da vida desses espíritos, né? Dos espíritos e das famílias, né?
Não dá pra colocar o nome do de quem vai receber, do destinatário?
Então,
você vai lá e procura. Se tiver escrito lá, Márcia Virginia Eliasica, eu falo, oxe, tem uma carta pra mim lá, vou buscar.
É, então, a gente não pode pôr o nome. A lei de proteção, a LGPD, né, que chama, ela não permite colocar nomes na internet. Mas tem todas as iniciais. Então, a gente, né, quem quiser entrar lá no nosso site, tem lá a parte cartas. E aí, se você for na lupinha, você pode colocar, né, então você, Márcia Sica, né, você pode pôr o MS,
uhum,
e dar um pesquisar, vai aparecer se tem alguma carta para essa sigla. E aí, a gente tem o nosso e-mail, né? contato@helpluzipaz, para mandar mensagem, para a gente pesquisar daí se é... Aí, se a pessoa mandar mensagem, né? Através do nosso e-mail, que daí que a gente vai pesquisar, porque daí a gente tem todos os textos, né? Das cartas, tudo digitado, tudo salvo lá no terreiro. Daí que a gente vai procurar essas cartas para ver se é... E aí, enfim, buscar os elementos que trazem ali, uhum, para ver se é para essa pessoa, para a gente poder começar a entregar essas cartas. De todas essas, sim, cartas, acho que só umas 3 foram entregues na época da minha mãe ainda, de pessoas próximas, assim, de alguém, uhum, comentar, ah, tá o nome, ah, eu conheço essa pessoa, e aí achar a pessoa.
Gente, pense que você pode ter uma carta do seu ente querido lá,
sim,
e esperando uma comunicação. Claro que também tudo vai chegar na hora certa, entendeu?
Isso, ela, isso que eu acredito.
Imagino que a espiritualidade falou, ó, você vai voltar pra casa, então vamos, né, psicografar,
sim,
bastante aí, que você vai deixar pro pessoal ir recebendo e tal.
É, nossa, foi um trabalho bem acelerado.
É, então, pra ser assim, né?
Sim.
Que sensacional. E, sim, ela, e vocês têm agora outra pessoa que está trabalhando com psicografia?
Temos um grupo. Hoje tem 3 médiums, uhum, trabalhando, né? As cartas a gente parou um pouco, porque são muitas cartas, não, né? Os guias falaram que não fazia sentido a gente continuar recebendo cartas enquanto aquelas não começassem, pelo menos, a ser entregues,
uhum,
né? E, mas as meninas recebem, então tem essa que recebe muitos os nomes para serem trabalhados, né? Uma outra menina está sendo preparada aos poucos para dar continuidade nos livros, né?
Uhum.
Porque a série era para ser uma série de 11 livros, né? Então só tem 3 pré-escritos, né? Ainda,
uhum,
tem muita coisa para vir. E a outra médium recebe textos, né? Então no site também a nossa ideia é divulgar esses textos. São textos lindos, incríveis, que,
uhum,
falam assim tudo que a gente precisa ouvir, né?
Uhum.
Mas é isso, né? Então, como eu falei, né, Márcia, foi... O meu primeiro baque, assim, quando eu perdi minha mãe, foi que tinha muita coisa.
Uhum.
Muito trabalho, né? E aí, primeiro, eu tive, assim, um piripaque, né? Tipo, não consigo dar conta de tudo,
uhum,
né? E aí, eu, aos pouquinhos, eu fui entendendo que tá tudo bem fazer uma coisa de cada vez, né? Então, vamos manter o terreiro aberto, né? Então, depois que foi acabando a pandemia, a gente foi voltando com as nossas giras, né?
Uhum.
A gente reformou agora, a gente tinha, tipo, uma porta e uma janela, a gente tirou e colocou uma portona gigante de vidro pra todo mundo poder ver lá pra dentro, porque,
uhum,
as pessoas ficam, né, querendo, uhum, ver nos dias de gira. Então, o que eu mais dei continuidade, assim, foram os estudos. Então, toda terça-feira, das 8 às 10, a gente tem o estudo, a gente faz ele online também, pra quem quiser se conectar, tem o link lá, né, a gente faz pelo Google Meet. E então a gente faz toda terça-feira esse estudo e a cada 15 dias mais ou menos a gira, né? Então isso é o que está em funcionamento. Aí o grupo de psicografias, elas fazem também toda semana, recebem lá os textos, né? E mais o dia do trabalho do Reiki, cirurgia Kahuna, que a gente ainda não consegui estabelecer um dia exato. Então às vezes a gente faz na segunda, às vezes na sexta, não está bem engatado esse trabalho ainda, pelas coisas da vida, né? Porque aí,
uhum,
nesse meio tempo, né, eu tenho meu trabalho, eu sou dentista,
uhum,
e aí eu comecei uma pós-graduação aqui em Curitiba, então uma vez por mês eu tô aqui, então tem muita coisa junto, assim, né? Mas é isso, a gente tá tentando dar,
nossa,
conta de
tudo.
Nossa,
mas vocês fazem um monte de coisa ao mesmo tempo agora.
Tá
incrível.
No nosso Instagram mesmo, a gente começou, ano passado a gente conseguiu ficar bem ativo, assim,
uhum,
a gente posta lá o Desmistificando Umbanda, onde a gente posta coisas assim, né, pra desmistificar,
uhum,
mesmo, né?
Perfeito.
O pessoal manda dúvidas e tudo mais. Então, ano passado a gente conseguiu ficar bem ativa. Esse ano já tá um pouco mais devagar essa parte,
uhum,
mas eu primeiro eu piro um pouco, depois eu penso, não, calma, tá tudo bem, uma coisa de cada vez, tem tempo, né? Às vezes eu ficava, nossa, mas minha mãe, não. Aí as meninas falam, mas tua mãe tinha 50 anos, já tava com os filhos criados, né?
Sim.
Você tem 30, calma, quando você tiver na idade dela, você vai estar fazendo tudo também, né?
Sim, então... sim. Não, e você deu continuidade e aumentou bastante o trabalho, ou seja, tá, tá sensacional.
Sim.
E é tão importante você falar disso tudo, a gente sempre fala aqui, né? O pessoal já tá cansado de ouvir, mas eu vou falar de novo. Porque é lindo, a gente falou da fé cega, né? Mas a fé cega que a gente está falando não é a fé de não ter informação. A fé cega é assim, não escuto nada, não vejo as entidades, mas eu confio no que eu estou fazendo, no trabalho, que elas estão ali. Isso é lindo. Agora, você só fazer uma coisa que você não sabe o que você está fazendo, né? Ah, não, eu não preciso, eu só sento aqui e a entidade faz. Gente, mas você pode ajudar a entidade.
Exatamente.
Quanto mais você estudar ervas, mais fácil para a entidade falar de uma erva.
Exato.
Olha, o exemplo do floral.
Uhum.
Né? Você estudou, ela queria dar um floral e a pessoa não sabia o que era, não sabia falar o nome.
Uhum.
Quanto mais você tiver estudo, conhecimento,
sim,
né? E aí tem que ter uma linha muito tênue também, tem que tomar muito cuidado para não se sobrepor à entidade.
Isso é.
Que é um trabalho também, né?
É.
Porque tem uns médios aí que acham que sai mais que a entidade. E daí começa a falar e você olha falando, a entidade está falando, não, isso aí é você, vamos menos, né?
Sim.
Mas sabendo equilibrar isso, de usar a informação que você tem para que a entidade possa trabalhar, é importantíssimo.
É.
É importantíssimo. A gente já passou da fase do só ir lá no terreiro e deixa que a entidade fala, levanta e vai embora. Estuda, entende o que, que é aquele ponto, por que está que colocando aqueles elementos, né?
Isso.
Como é que usa.
Uhum.
Isso é um trabalho lindo.
É, é bem importante. A gente fala muito sobre isso, assim, e com as minhas filhas, né? Eu falo muito pra elas, assim, não façam nada sem saber por que que você tá fazendo, né? Então, às vezes, tinha uma história lá de tomar o banho de erva e não se secar.
Uhum.
Aí eu falava assim, tá, mas por que que você não vai se secar? Você tem que saber o porquê que você está fazendo isso,
uhum,
né? Faz sentido? Se você secar, vai tirar a energia? O banho já não foi, né? Então, assim...
Uhum.
E aí, tudo assim, eu falo para elas, tudo, tudo, tudo. Cada elemento que tem no Congá foi colocado ali por um motivo. Nada assim, ai... Né? Ai, vou...
Uhum.
Tá... Não, tudo a gente pensa, a gente faz, né? Então, eu falo para elas, assim, questionem tudo, né? E... Até tem uma das minhas filhas que tinha um relacionamento, né, com uma outra menina que participava de um terreiro de candomblé, né, em São Paulo. E no terreiro dela, ela tinha essa regra, assim, de não podia perguntar, né? Então, assim, tinha coisas que era assim, porque era assim, né? E não tinha muito contato com a mãe de santo, né?
Uhum.
E aí, eu sempre falo, não, gente, né? Precisa saber por que que eu tô fazendo isso daqui. Não dá pra só ir lá e fazer, né? Por que que eu tô fazendo? Então, questione. Eu sempre falo pras filhas, questionem tudo, né? E no nosso terreiro, como é muito pequenininho, a gente tem essa proximidade muito grande,
uhum,
né? Eu sempre falo pra elas. Às vezes, você vai participar num Pai Mané, com vovó Bento, num terreiro grande, né? Às vezes a mãe de santo não consegue conhecer todos os filhos, assim,
uhum,
de forma tão próxima, né? Porque é muita gente, então esses terreiros são gigantes, né? Mas o nosso ali, a gente é, assim, uma família espiritual, sabe? Então
uhum,
a gente, eu sempre falo, a gente tem uma proximidade muito grande. Às vezes é até um desafio, assim, separar, né, a mãe de santo da amiga, né? As minhas amigas falam, não, agora eu tô conversando com a minha amiga, não é mãe de santo.
Sei bem como é que é.
Sabe? Né? Então, agora deixa de lá, né?
Uhum.
Porque é isso, a gente tem a nossa vida do dia a dia também, né? Mas, então, a gente tem essa proximidade e eu sempre falo pra elas, perguntem, não tenham medo de perguntar, né? Por que que a gente tá fazendo assim? Por que que a gente vai fazer aquilo? Porque tudo que eu faço, eu penso muito antes de fazer,
uhum,
né? Então, a não ser, claro, que venha as intuições que a gente sabe, né? Que às vezes vem, tipo, não, vou fazer, né?
Uhum.
A gente vai.
Depois, depois tem explicação.
Isso, exatamente. Tudo tem explicação.
É até uma oportunidade pra quem é cambone. Pergunta pra entidade.
Uhum.
Meu pai, por que que o senhor hoje, em vez de acender vela verde, que o senhor é Oxóssi, colocou uma vela branca no seu ponto?
Isso.
Tem
exatamente
razão de ser aquela vela? Por que que o senhor sempre risca assim, riscou assim? Vai perguntando, né?
Sim. Eu falo isso pra elas. Às vezes não entende uma palavra que o guia falou,
uhum,
né? Às vezes eles usam umas palavras diferentes. Não precisa ficar com vergonha, pergunta, né? Meu pai, desculpa, eu não sei o que significa isso daqui.
É.
Ele vai falar, ah, não, é tal coisa, filha,
uhum,
né? Então, às vezes a gente... Eu percebo até por mim mesmo, assim, da época que eu comecei, né? Às vezes a gente colocava os guias num pedestal, assim, como se não tivesse muito acesso, né? Então, quando eles vêm, eu tenho que ficar, né?
Uhum.
Só receber e, né? E, claro, a gente respeita, não, o respeito está acima de tudo, né? Mas eles são espíritos também, né? Então, a gente pode conversar normalmente, né? Então,
e eles querem ensinar. Eles nossa, estão aqui pra isso, né?
Quantas vezes eles vêm e falam, alguém tem alguma dúvida? É. Perguntem, né? Às vezes a gente fica tipo, não sei o que falar, né? Falo, gente, perguntem, vamos conversar, vamos abrir, né, toda essa conversa, esse diálogo, aproveitar quando eles estão ali entre a gente, meu Deus, que oportunidade gigante, né?
Tem uma frase sensacional que eu vi de uma entidade lá no terreiro, que ele falou assim, dúvida sempre, duvidar nunca. Que eu achei
incrível.
Sensacional.
Uhum.
Então, assim, sim, você pode ter dúvidas, você deve ter dúvidas e você deve perguntar. Então,
sim.
Pergunta, duvidar do que está acontecendo, do que está fazendo, do seu terreiro, do seu pai de santo, da sua entidade, aí é um problema.
Isso, exatamente.
Se você está duvidando do que está, vamos conversar, daí é outro assunto, né?
Isso, exatamente.
Maravilhoso. É, a gente precisa ir para o intervalo de novo.
Tá bom.
E... Ai, tá bom, vamos pro intervalo que a gente não queria, mas a gente precisa, vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.